Muito bem. Estamos em condições, estávamos a discutir o artigo 384. Eu não recebi nenhuma informação. Se a tivesse recebido, ou, até agora não. Se tivesse recebido, teria dado conta aos senhores deputados, como é evidente.
Presidente, nós só íamos requerer que se der entrada alguma proposta de alteração à mesa, na mesa, para que seja distribuído todos os grupos parlamentares, até porque para evitar perdas de tempo, como aconteceu na última reunião, em que só depois de ser apresentado oralmente é que isso fez. E nós pedimos
agora,
então que assim
escrito,
seja.
Nada foi entregue. Estávamos no artigo 384 e na proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP, vou dar novamente a palavra e pedir que retome ou reinicie.
Obrigada,
a apresentação da proposta de alteração.
Nós propusemos eliminação da alínea B do número 384 da proposta de lei, porque a que se remete a proposta de lei é no sentido de não observar o disposto no número 2 do artigo 368, que é exatamente para caso de requisito de despedimento por extinção do posto de trabalho, que existam critérios objetivos para seguir a ordem de critérios, designadamente menor antiguidade no posto de trabalho, menor antiguidade na categoria profissional, classe inferior da mesma categoria profissional e menor antiguidade na empresa. E como a proposta de lei revoga, ou melhor, não revoga, mas coloca uma norma sobre a qual não observa a sua disposição, nós propomos esta alteração, sendo que na linha D é apenas uma alteração de português, não é uma alteração de fundo.
Senhora Deputada, não sei se há intervenções sobre este ponto ou se, relativamente ao artigo 384, o grupo parlamentar do PSD ou do CDS pretende fazer alguma intervenção? Não havendo intervenções sobre o artigo 384, vamos votar a proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Votos contra, PS, PSD e CDS. Votos a favor, PCP e Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Vamos votar o artigo 384, de acordo com a redação da proposta de lei número 46. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor, PS, PSD e CDS. Passamos ao artigo 385, ilicitude de despedimento por inadaptação. Há uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP e uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Por ordem de entrada das propostas, tem a palavra o grupo parlamentar do PSD ou do CDS. Artigo 385, mas eu aguardo. Já, 385, há uma proposta de alteração dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Diz respeito à linha C, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr.
A alteração que é proposta é no sentido, mais uma vez, de clarificar resultado da revogação do artigo 366-A, como já se disse em outros artigos. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato, grupo parlamentar do PCP, para a apresentação da proposta de alteração.
Obrigado, senhor presidente. A proposta do PCP vai no sentido de incluir a aplicação na linha A de que, para efeitos do despedimento por inadaptação, para que os efeitos não tenham... Peço desculpa. Para, em caso de ilicitude do despedimento por inadaptação, que não se cumpra o disposto no número 3 do artigo 374, que é o que diz respeito à situação de inadaptação referida nos números anteriores, não deve decorrer da falta de condições de segurança e higiene no trabalho imputável ao empregador. A proposta do PCP é ainda assim diferente da proposta do PSD e do CDS, porque, sendo que a proposta do PSD e do CDS acaba, a nossa acaba no 374, a do PSD e do CDS acrescenta ou nos números 1 a 3 do artigo 375 e ainda uma alínea C.
Muito obrigada, senhora deputada. Estamos em condições de votar. Votamos a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor, PS, PSD e CDS. Está aprovada. Votamos à mesma. Está prejudicada. Portanto, Podemos passar à frente. Artigo 300 e... Muito bem, tem toda a razão. Vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra, do Grupo do PCP, PS, PSD e CDS. Votos a favor, Bloco de Esquerda e PCP. Está aprovada a proposta, esta está rejeitada, está aprovada a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Artigo 389, efeitos da ilicitude de despedimento. Há uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra a senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é apenas uma reposição da Lei 7 de 2009, é uma alteração, porque a proposta do PCP diz respeito a efeitos da ilicitude do despedimento na linha B. Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador é condenado à linha A a indenizar o trabalhador por todos os danos causados patrimoniais e não patrimoniais, e na linha B, na reintegração do trabalhador no mesmo estabelecimento da empresa, sem prejuízo da sua categoria e antiguidade, eliminando o número 2 da proposta de lei, que diz respeito a, no caso de mera irregularidade fundada em deficiência de procedimento por omissão das diligências probatórias referidas no número 1 e número 3 do artigo 366, de forem declarados procedentes os motivos justificativos invocados para o despedimento, o trabalhador tem apenas direito à indenização correspondente. E o que nós propomos é que é a eliminação do número 2 e que o direito do trabalhador a ser reintegrado sem prejuízo para os seus direitos, designadamente de categoria e antiguidade.
Obrigado, senhora deputada. Intervenções sobre o artigo 389, quer sobre a proposta de alteração do PCP, quer sobre a proposta do Governo. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
E apenas chamar a atenção aqui para uma das razões que levou à alteração, resulta da alteração que foi efetuada ao artigo 356, dada a declaração de inconstitucionalidade e a reposição da situação que tinha sido feita ao Código de Trabalho de 2009. Muito obrigada.
Obrigado. Estamos então em condições de votar. Vamos começar pela proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP. Votos contra. PS, PSD e CDS. Votos a favor. PCP e Bloco de Esquerda, está rejeitada. Vamos votar a proposta de lei, o artigo 389, de acordo com a proposta de lei número 46/12. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda, votos a favor, PS, PSD e CDS, está aprovado. Podemos, com certeza, creio que poderemos voltar agora ao 377 e 378 para votar. Tínhamos já feito a discussão, estamos em condições de fazer isso? Ou preferem que continuemos? Ainda temos o 469 e o 560 não podemos votar porque remete para estes. Podemos voltar atrás ao 378 e 377? Não tínhamos feito nenhuma votação, pois não?
Relativamente.
Mas vamos primeiro votar as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP em conjunto. Portanto, artigo 377, propostas com certeza. As propostas de eliminação que são apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, ao artigo 377. Votos. Podemos? Com certeza. Vamos então votar as propostas de alteração do Bloco de Esquerda e do PCP ao artigo 377. Votos contra? Peço desculpa. Vamos votar as propostas de eliminação primeiro. Propostas de eliminação, Bloco de Esquerda e PCP, votos contra. PS, PSD e CDS, votos a favor. PCP e Bloco de Esquerda, estão rejeitadas. Temos agora a votação da proposta de alteração do PS. Há sugestões quanto a esta proposta? Quanto à votação? Vamos votar a proposta do PS. Há sugestões?
Sr. Presidente, a possibilidade de votar em separado os artigos 1 e o 2 e 3.
E 1 e 3 da proposta. Em separado. Votamos o 1. O 2 e o 4 mantêm a redação proposta, não é? Sr. Deputado Artur Rico, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do CDS é que o artigo 377 se vote em separado o 1, o 2 e o 3, e dentro do 3, na proposta do PS, que se votem separadas as linhas A e B. Muito obrigado.
Se houver a opor, vamos fazer assim. Vamos votar então o ponto 1 da proposta de alteração ao artigo 377, apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Votos contra. Número 1. Abstenções. PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor. PS, PST e CDS. Está aprovado. Ponto 2. Sim, sim. Os votos favoráveis foram do PS, PST e CDS e as abstenções do PCP e do Bloco. Vamos votar o 2. Vamos votar o 2. Votos contra. Número 2. Votos contra. 2 do Partido Socialista. É a redação proposta. Votos contra. É a redação proposta. PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor. PS, PSD e CDS. Está aprovado. Votos contra. PCP e Bloco. Votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Ponto 3. O pedido foi que votássemos a linha a linha. Vamos então votar a linha A do ponto 3. Votos contra. Abstenções. PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor. PS, PSD e CDS. A linha B do ponto 3. Votos contra. A linha B do ponto 3. Votos contra, PSD e CDS, abstenções, Bloco de Esquerda e PCP. A linha B, PSD e CDS, abstenções, Bloco de Esquerda e PCP, votos a favor, PS. Temos que votar o 4. Ponto 4, votos contra, Bloco de Esquerda, é a mesma. Votos contra, PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções. Votos favoráveis. PS, PSD e CDS. Portanto, não votamos o artigo 377. É esta a redação que fica. Muito bem. A linha cai. A linha cai, não é? Porque é só uma. Muito bem. Artigo 378. Vamos votar primeiro as propostas de eliminação apresentadas pelos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Sim, faça favor. Aprovámos a 1, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, a linha A. A linha B não foi aprovada. E aprovámos o ponto 4. Claro que só aprovando uma linha, provavelmente essa linha será inserida no corpo do texto. Artigo 378, que já tínhamos discutido. Propostas de eliminação. Grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP. Votos contra. Votos contra. PS, PSD e CDS. Votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda. Está rejeitado. Artigo 378. Há alguma sugestão para a votação do artigo 378? Ou votamos, há uma proposta? Não está prestigada?
Não, peço desculpa, senhor, já estava a morrer outra coisa.
Muito bem, vamos votar a proposta de alteração do PS, não é? Que mantém... Retiram a proposta? Fica prejudicando.
Retiram?
Exatamente. Não me parece. Então, a proposta do PS está retirada. Votamos a proposta do artigo 378, de acordo com a proposta de lei. Votos contra? Votamos o artigo 378, de acordo com a proposta de, com o texto apresentado para a proposta de lei do Governo. O PS retirou? Perdão, tem toda a razão, sim. Peço desculpa. Artigo 378, a proposta conjunta do grupo parlamentar do PSD, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Votos contra? Diga. Então, vamos só... Vamos só aguardar um pouco. Há aqui alguma discussão quanto a... Se há alguma alteração ou não. O PS retirou a proposta, mas não sei se o PSD e o CDS-PP pretendem reformular. É igual, querem votar ponto 1 e ponto 2 e ponto 3 separados? No 378. Ponto 3 mantém a redação. E 3 em conjunto e a 2 em separado? Ou a primeira 2? Sim, sim. Muito bem, vamos votar então o ponto 2 da proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares CDS-PP e do PSD. Bom, começamos por o número 2, que é aquele que altera a proposta de lei, não é? Sim, faz favor.
Presidente, só para esclarecer, o PSD e o CDS apresentaram esta proposta. Esta proposta incorpora a alteração do número 1 da proposta de lei e acrescenta um número 2. Se votar esta, fica sem efeito a proposta de lei. Pronto, se votarmos isto já...
Ponto 2 da proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Quem vota contra? Bloco de Esquerda e PCP. Quem vota... Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? PS, PSD e CDS. Podemos agora votar o ponto 1. 1 e 3. A proposta de alteração.
Não, a proposta de lei.
A proposta de lei, sim, que tem os pontos 1 e 3. Não, vamos votar a proposta de alteração 1 e 3. 3. Sim, mas de qualquer modo votamos. Mas de qualquer modo votamos. Sim. Vamos votar 1 e 3.
Sr. Presidente, eu já estou... Estou a ficar baralhado. Estou a ficar perdido. Estamos a votar a proposta de alteração... E 78, proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS, correto? Sr. Presidente, a proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS, se a memória não me foge, o que está aqui também o confirma, consta de um ponto 1, de um ponto 2, e um ponto 3. Portanto, se estamos... Mas estamos a dois porquê? Porque deixamos cair o número 1? Portanto, nós fizemos uma proposta, deixem-me ver se eu percebo, em termos de sistemática, nós fizemos uma proposta de uma redação completa do artigo 378 em substituição da redação da proposta de lei. Quer dizer, eu penso que votando a nossa proposta, cai já nem se vota o 378, a PPL incorpora. Pronto, é isso que eu estou. Mas vamos votar os pontos todos da nossa proposta. O 2 eu sei que votamos. Só não percebi porque é que votamos o 2 e não votamos o 1 primeiro, depois o 2, depois o 3, quer dizer. É isso que me está. Não percebi a metodologia. O número 2 não é proposta?
Mas muito bem, vamos votar 1 e o 3 da proposta de alteração do PSD e do CDS-PP. Votos contra, números 1 e 3, do PCP e do Bloco de Esquerda. Abstenções, votos favoráveis, PS, PSD e CDS. Está, portanto, aprovada esta proposta. Artigo 378. 379 já tínhamos votado. Passamos para o artigo 389 também já estava. 479. No artigo 479 há uma proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Artigo 479. A posição relativa à igualdade e não discriminação. E creio que aqui ficou pendente, com certeza, tem... Creio que houve uma intervenção da senhora deputada relativamente a este artigo, não foi? Se bem me recordo. Mas, senhora deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Relativamente a esta proposta, explicar a posição no sentido de se efetuar esta alteração, que resulta de uma introdução, ou a necessidade, entendeu-se que seria mais oportuno, introduzir um procedimento prévio antes de se recorrer aos tribunais, e quase todo o artigo vai nesse sentido, ou seja, dar a possibilidade às partes a serem ouvidas no sentido de poderem colmatar alguma situação que possa existir de facto de violação do princípio da igualdade e da discriminação, e o recurso aos tribunais ser utilizado meramente em última instância. Relativamente a essa proposta, e depois de alguma reflexão, gostaria de saber se nós gostaríamos de apresentar aqui ainda umas alterações, umas retificações, porque parece-nos que será mais coerente nesta redação que foi apresentada pelo partido pelo PSD e pelo CDS-PP, designadamente aqui algumas designações, desde logo no número 2, onde refere... Não, estava, pode-se entretanto distribuir, mas pode-se dizer oralmente qual seria, porque... Não, no ponto 1 há uma alteração que eu posso, portanto, relativamente à última parte do número 1, menciona-se que, e caso se entenda existirem disposições discriminatórias, procede à audiência dos interessados nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo. A sugestão agora seria, portanto, é mais no sentido de clarificar, seria, ouvidos os interessados, proceda à apreciação fundamentada da legalidade das suas disposições em matéria de igualdade e não discriminação. Depois posso ler, entretanto, o artigo todo. Portanto, aqui no sentido que fica assegurada a audiência dos interessados. Relativamente ao número 2, menciona-se decisão. E pareceu-nos mais adequado, sendo que isto se trata de um órgão colegial, não ser decisão e ser deliberação. Pareceu-nos mais adequado e, portanto, a alteração seria nesse sentido. E também, no último artigo, portanto, sempre que se menciona caso delibere, seria, portanto, caso decida ou decisão, seria sempre, exatamente, no sentido de deliberação. E relativamente à questão que falamos a semana passada sobre o aumento do prazo que foi proposto pelo Partido Comunista, entendemos que, de facto, os 30 dias que estão aqui previstos vão ao encontro do que se pretende, de certa forma, acautelar, e que será um prazo adequado às garantias que estão previstas com este artigo. Muito obrigada.
Feita a discussão anteriormente, com certeza, mas o Sr. Deputado Literato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas uma dúvida, porque se eu bem compreendi a leitura da Sra. Deputada, é diferente ouvir do que proceder à audiência dos interessados nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo. Qual é que é a alteração? Eu creio que ouvir não implica um processo de auscultação seguindo estes trâmites, é profundamente diferente. E gostava de saber qual é que é a alteração que daqui decorre. Depois, a proposta que nós aqui fizemos não foi uma proposta do PCP, foi um conjunto de preocupações que a CIT fez chegar à Subcomissão de Igualdade e que o PCP entendeu que tem fundamento. Se os deputados do PSD que ouviram exatamente o que nós ouvimos entendem que a opinião da CIT não conta para nada, isto aqui não é fazer nenhum cavalo de batalha disto, mas a questão é que a CIT coloca como importante isto, mas coloca como importante e valoriza o reforço das suas competências em matéria de deliberação sobre acordos coletivos de trabalho no que diz respeito às questões da igualdade e da não discriminação. Mas entendem que uma boa proposta pode ser colocada em causa porque 30 dias é insuficiente para a análise dos processos. E, portanto, o que a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego coloca é o aumento deste prazo dos 60, de 30 para 60 ou para 90, sob pena de uma boa proposta poder ficar pelo caminho, porque não há mãos para conseguir analisar os acordos coletivos. Eu creio que não há daqui, não decorre daqui problema nenhum que não seja a garantia, de facto, que este processo é nos dito. Eu recordo-me, por exemplo, que a Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego colocava que uma das preocupações é não apenas a audiência dos interessados, mas a análise rigorosa dos acordos coletivos de trabalho. E, portanto, era esta a preocupação que colocava.
Da parte dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, se há alguma contraproposta ou se passamos à votação.
Eu gostaria de explicar aqui, portanto, relativamente, depois de analisar, aqui as possibilidades é assim, ficaria, o número 1 ficaria mais claro, está cautelado aquilo que se pretendeu com esta alteração que foi efetuada, que é ouvir os interessados e, de certa forma, estabelecer um procedimento prévio ao recurso aos tribunais, e fica cautelado e a redação fica mais clara. Uma vez que, com esta alteração que mencionei há pouco, se mencionava ou se dizia que procede à apreciação fundamentada da legalidade das disposições, eliminar-se-ia o número 2, porque não faz sentido, seria uma redundância. E tudo o demais seria, de facto, alterar a questão onde se menciona decisão passar para deliberação, e só chamar aqui a atenção numa que, portanto, também no número 4, que foi apresentado, que agora, fruto da eliminação, passaria a número 3, onde diz cópia da decisão final, mencionar ata da deliberação. Isto sempre no intuito, porque estamos aqui perante um órgão colegial, e como órgão colegial a designação mais correta é deliberação. Eu não sei se seria melhor fazer uma ditar tudo ou uma correção.
Sr. Presidente, qual é que é a diferença, qual é que é a necessidade de substituir previstos, nos termos previstos do Código do Procedimento Administrativo? Porque isto prevê, dada a importância da matéria, prevê um conjunto de formalidades que não podem ser substituídas apenas por auscultação, ou não sei se é exatamente a palavra que disse, a auscultação dos interessados. Requer muito mais formalidade e valoriza muito mais o momento no âmbito dos termos previstos no Código do Procedimento Administrativo do que anular por completo esta previsão.
Sr. Deputado Miguel Aranjeiro pediu a palavra.
Pedi, Sr. Presidente, para entrar um pouco também na discussão deste artigo 479, e de facto, bem, duas situações. Uma, aquela proposta, embora não haja proposta em concreto, que creio, do PCP, relativamente a um apelo. Relativamente ao apelo de passagem de 30 para 60 dias, enfim, não temos nada a opor, sendo certo que não temos também proposta para poder ser votada. Mas relativamente, e parece-nos mais substantivo, a questão que foi colocada aqui pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, Somos também do entendimento que aquilo que está vertido na proposta de alteração do PSD e do CDS vai mais ao encontro, por um lado, até daquilo que foi a discussão e a audição aqui de uma das centrais sindicais e de uma das preocupações de um dos parceiros e subscritor, aliás, também do acordo de concertação, mas também daquilo que é a leitura jurídica, se quisermos, destas matérias. Porque a audiência dos interessados é a terminologia existente no Código de Procedimento Administrativo. E a audição, ou ouvidos, creio que é, ouvidos os interessados, enfim, parece-nos uma expressão, por um lado, uma expressão mais ligeira, menos enquadrada no normativo jurídico, digamos, geral do próprio país, e com um desconhecimento da sua aplicação, quer dizer, ouvidos interessados, de que modo? Por telefone, por carta, por uma conversa, ao passo que a audiência dos interessados nos termos previstos do Código é presencial e tem um enquadramento jurídico. E, portanto, provavelmente a intenção seria de clarificar, mas a proposta que aqui nos trazem acho que só complica e não clarifica desse ponto de vista. E, enfim, podendo acompanhar a proposta inicial, afastam-nos agora desta proposta oral que aqui foi apresentada. Muito obrigado.
Está feita a proposta? Ah, peço desculpa, não reparei. Sr. Deputado Marina Eveca.
Sr. Presidente, era no mesmo sentido. Eu creio que retirar daqui os termos em que as audiências de facto são sempre feitas, que são nos termos previstos do Código de Procedimento Administrativo, não clarifica, bem pelo contrário, e creio mesmo que a formulação está tecnicamente pior, se me permitem. E se é verdade que, em vez de decisão, poderá ser deliberação, nesta questão da decisão de deliberação, ainda é quase que a mesma coisa, é inócuo. Agora, na questão da audiência, e de acordo com o Código do Procedimento Administrativo, é que o Código do Procedimento Administrativo baliza tempos de resposta, e, portanto, elenca todos os procedimentos. E, portanto, eu acho que retirar daqui não estou a perceber o alcance. Quer dizer, pressupor que, sem cá estar, que a audiência nos termos do Código do Procedimento Administrativo, eu creio que a palavra é mesmo substituída, não é? A audiência. E eu acho que estava bem mais claro desta na versão inicial.
Artur Rego pediu a palavra. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para esclarecer, e corrijam-me se estiver enganado, que, dado que esta audição que estamos a falar é uma audição que é feita pelo Ministério, pelos serviços competentes do Ministério, automaticamente e por lei aplica-se as regras do Código de Procedimento Administrativo. É, porque qualquer... Os direitos de audição e as normas e as regras do Código de Procedimento Administrativo são aplicáveis às relações entre os particulares e qualquer entidade pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Feitos estes esclarecimentos, estamos em condições de votar. O Sr. Deputado Miguel Aranjeiro pediu a palavra, não é? Não? O Sr. Deputado Rita Rado pediu a palavra? Então vamos clarificar. A proposta apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP sofre a alteração que há pouco a senhora deputada Clara Marques Mendes referiu, correto? Com certeza.
Então, se o PSD vai apresentar a proposta que aqui fez com estas alterações, o PCP gostaria de apresentar uma proposta repondo o número 1 do que aqui está, só que apresentando 90 dias e mantendo nos termos do Código do Procedimento Administrativo. Pronto. E nós já a escrevo.
Então, votar a proposta de alteração apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, nos termos em que verbalmente a senhora deputada Clara Marques Mendes aqui apresentou, e eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O PCP. A votar a proposta da alteração dos grupos parlamentares do PSD e CDS-PP, nos termos que a senhora deputada Clara Marques Mendes apresentou. Ah, e quais são os números que pretendem separar? O um dos outros?
Então estamos separados 1, 2 e 3. É isso?
Não, 2 e 3 pode ser...
Junto.
1, 2 e 3 juntos.
O 2.
Desculpe lá, e depois do 4 como é que é? É um separado e o resto ao mesmo tempo. Sim, senhor.
Então vamos votar o ponto 1, de acordo com a apresentação verbal que foi feita pela senhora deputada Clara Marques Mendes. Quem vota contra? Quem se abstém? PS, o ponto 1. Esse é apenas o ponto 1 da proposta. Contra? PCP contra. Bloco e PS abstenção? Votos favoráveis? PSD e CDS. Votamos os restantes números da proposta, correto? Também de acordo com a apresentação verbal que a senhora deputada Clara Marques Mendes fez. Que é a eliminação do 2, o 3 passa a número 2, o 4 a número 3 e por aí. Então votamos o restante. É... Propôs a eliminação do 2, não propôs?
O número 2, na sequência da proposta que foi apresentada de alteração ao número 1, o número 2 deixaria de fazer sentido, porque já, o número 2 referia a decisão final do Serviço Ministério responsável pela área laboral deve ser fundamentada nos termos previstos no Código de Procedimento Administrativo. Como já foi mencionado no número 1, refero que a seguir à parte, ouvidos os interessados, procede à apreciação fundamentada da legalidade das suas disposições em matéria de igualdade e não discriminação, portanto o número 3, o número 2 a exigir outra vez a fundamentação é uma repetição do que já estava. Por isso é que... Obrigada.
A seu favor.
Talvez seja mais claro nós suspender a votação deste artigo, nós vamos escrever a proposta e distribuir e depois da nossa proposta estar distribuída discutem-se as duas, porque senão é uma confusão... Discutir, só votar, mas só votar. Discutir não, só votar.
Obrigada, Sr. Presidente. A alteração efetuada ao artigo 560 resulta da alteração das alterações que foram efetuadas anteriormente, designadamente o número 6 do artigo 363, e por isso era necessário clarificar. Muito obrigada.
Não é o número 5?
Na proposta de lei estava o número 5 e agora é no sentido de ser número 6.
Vamos então proceder à votação. Pergunto quem vota contra. PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos a favor? PS, PSD e CDS. Está aprovado. Podemos passar agora para o artigo 3º.
Sim.
Onde é que está o artigo 3º?
O artigo 3º da proposta de lei.
Onde é que ele está?
Eu...
Vou também aqui qualquer coisa, por favor. Não tem mal. Então, no artigo 3º temos uma proposta... Os aditamentos já foram votados, sim.
Ah, o artigo 3º são os aditamentos. Exatamente.
Vamos chamá-lo para votarmos o artigo 6, não é? Então, nesse aspecto, pelo simples, não, mas se tem a reunião de grupo parlamentar, pode-se manter o bar em funcionamento. É melhor manter o bar em funcionamento. Não nos falta comida, não é? Ainda para mais se tem a reunião do grupo parlamentar.
Quer dizer que o Partido Socialista, e é só para esclarecer, votou a imposição do banco de horas individual e grupal, favoravelmente com o PSD e o CDS.
Posso? Não, a Sra. Deputada... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Rita Rato, da mesma maneira que não se apercebeu que houve a discussão do banco de horas grupal, também não se deve ter apercebido que houve a discussão sobre o banco de horas individual. Muito obrigado.
Mas depreendo das afirmações do Sr. Deputado que nós já tínhamos votado o banco de horas grupal. Eu acho que não tínhamos votado. Individualmente o banco de horas grupal.
Muito bem. Estamos em condições de votar a proposta de alteração do PCP. Votos contra? CDS, PSD e PS. Votos a favor? Bloco de Esquerda e PCP. Votamos o artigo 4º, de acordo com a proposta de lei número 46/12. Votos contra? PCP e Bloco. Votos a favor? PS, PSD e CDS. Artigo 5º. Há uma proposta de eliminação do PCP. Sr. Deputado Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós propomos a eliminação deste artigo 5º porque define o regime transitório para a aplicação do despedimento por inadaptação sem modificações no posto de trabalho por não cumprimento dos objetivos previamente acordados e tendo em conta a discussão que já fizemos sobre a subjetividade na definição dos objetivos e a criação deste regime transitório, tanto estamos contra ele, seja em permanência como do ponto de vista da sua transitoriedade e a sua aplicação.
Obrigado. Mariana Aiveca, se quiser intervir.
Sr. Presidente, esta é das propostas mais emblemáticas desta proposta de lei, no mau sentido. E, portanto, com esta alteração que vem na proposta de lei, ficámos a saber que, quando o Governo aprovou a lei das indenizações por despedimento, dizendo que se aplicava apenas aos novos contratos, estava mais que previsto que essa aplicação seria para todos os contratos. E, portanto, o que aqui, hoje, com esta proposta de lei, o Governo nos vem fazer é exatamente a consagração de que a compensação por despedimento, por cessação de contrato de trabalho, essas compensações são para todos os contratos e, portanto, tem um objetivo claro, que é o embaratecer o despedimento. Portanto, consagra-se assim toda a panóplia de legislação que permite despedimentos mais fáceis e mais baratos. E exatamente por isso, porque esta é também uma das medidas fundamentais desta proposta de lei, e por tudo o que o Bloco de Esquerda tem vindo a dizer, quer no que diz respeito aos despedimentos por extinção do posto de trabalho, aos despedimentos por inadaptação e, portanto, à sua facilitação, claramente, por estas duas vias, portanto, tem o seu corolário agora na compensação em caso de cessação de contrato de trabalho, o que significa um claro embaratecimento dos despedimentos.
Obrigado. Sra. Deputada Rita Rato, para a apresentação da proposta de alteração do PCP, que é também no mesmo sentido de eliminação.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. É exatamente por esse motivo que nós apresentamos, porque o artigo 6º, ao definir no seu número 1, na alínea A, que em caso de cessação do contrato de trabalho celebrado antes do dia 1 de novembro de 2011, a compensação prevista no artigo 366 do Código de Trabalho, na redação conferida pela presente lei, é calculada do seguinte modo: na alínea A, em relação ao período de duração do contrato até 31 de dezembro, o montante da compensação corresponde a um mês de retribuição base e de eternidades por cada ano completo de antiguidade. Em relação ao período de duração do contrato a partir da data referida na alínea anterior, o montante de compensação previsto no artigo do 366 do Código de Trabalho e, portanto, constitui há mesma um roubo ao direito da compensação de indenização por despedimento, é o alargamento da degradação do embaratecimento, da facilitação e da liberalização do despedimento a todos os trabalhadores, impondo, inclusivamente na alínea A do número 3, limites concretos, e nós entendemos que, na prática, é o Código do Trabalho, por força da aplicação desta alteração, prever um efeito retroativo das suas medidas, retroativo no sentido claramente negativo para os trabalhadores, e por isso, naturalmente, que propomos a sua eliminação.
Muito obrigado. Podemos proceder à votação em conjunto das duas propostas de eliminação do artigo 6º. Pergunto quem vota contra. PS, PSD e CDS. Votos a favor. Bloco de Esquerda e PCP. Vamos votar o artigo 6º, de acordo com a proposta de lei. Votos contra. Bloco de Esquerda e PCP. Votos a favor. PS, PSD e CDS. Passamos ao artigo 7º. Há também propostas de eliminação por parte do Bloco de Esquerda e do PCP. A senhora deputada Mariana Aveca tem a palavra, se quiser intervir.
Sr. Presidente, eu creio que já discutimos muito em torno destas relações entre a regulação das fontes de direito. E, portanto, o que queremos aqui, o que se discute aqui é exatamente qual é o papel da contratação coletiva também na área das alterações que aqui se propõem. E significa que nesta proposta de lei tudo o que são relações coletivas de trabalho, ou seja, a primazia que é dada a esta proposta de lei tem a ver com a primazia das relações individuais de trabalho. Ora, por tudo o que temos vindo a discutir, esta filosofia de ver as relações de trabalho é, de facto, uma filosofia contrária àquilo que é o direito de trabalho. E exatamente por isso e por tudo o que temos vindo a discutir, não poderíamos fazer outra proposta que não fosse a eliminação deste artigo 7º.
Senhora deputada, Sra. Deputada Rita Rato, para a apresentação da proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. A proposta de alteração do Governo neste artigo 7º constitui, a par de outras, designadamente o despedimento por inadaptação, constituem normas profundamente gravosas e profundamente respeitadoras, inclusivamente para o nosso regime democrático. Importa aqui dizer que esta proposta constitui uma intromissão na contratação coletiva dos trabalhadores e, portanto, esta proposta em concreto constitui a violação de um acordo entre as partes. Porque do que se trata aqui é da violação de um acordo que foi assinado e que foi assumido entre os trabalhadores e as entidades patronais no sentido de favorecer e garantir mais direitos aos trabalhadores. E o que este Código de Trabalho e esta proposta de lei pretende fazer é dizer que se a contratação coletiva for melhor para os trabalhadores em matérias de compensação por despedimento coletivo, valores e critérios de definição por compensação por cessação do contrato de trabalho, isto é considerado nulo. E, portanto, esta proposta, no entender do PCP, é inconstitucional porque representa um desrespeito de um acordo que foi celebrado entre as partes e que, de facto, É até curioso perceber porque é que para este governo, os contratos que contam são só contratos como parcerias público-privadas e contratos com a luz ao ponto. Porque o que são contratos com os trabalhadores, assinados entre os patrões e os trabalhadores, isso não conta e é considerado nulo se for melhor para os trabalhadores. Não bastava apenas PS, PSD e CDS terem impedido a garantia do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador no Código de Trabalho, como também vêm garantir, por força da aplicação da nulidade da contratação coletiva de trabalho, o trabalhador não tem, sob qualquer forma, o direito de ficar numa situação melhor. E importa aqui dizer, porque a gravidade é tanta, que no que diz respeito ao número 2 deste artigo, é dito exatamente assim: são nulas as disposições de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e as cláusulas de contratos de trabalho celebrados antes da entrada em vigor da presente lei, que disponha sobre descanso compensatório por trabalho suplementar prestado em dia útil, em dia de descanso semanal, complementar ou feriado. Quando se trata de atacar os direitos dos trabalhadores e a contratação coletiva, a lei até tem um efeito retroativo no que diz respeito a estas matérias. E importa também aqui dizer que nada escapa, e não há nada que escape, de facto, a este artigo 7º, porque prevê que as majorações do período anual de férias, ou seja, a redução à força do período de férias, a suspensão durante 2 anos, a partir da entrada em vigor da lei, no que diz respeito ao acréscimo do pagamento do trabalho suplementar e à retribuição do trabalho normal prestado em dia feriado, também ficam suspensas. E, portanto, de facto, não há argumento que justifique esta matéria, não há sequer justificação possível para o retrocesso civilizacional que significa o desrespeito pela contratação coletiva e a vitória alcançada pela luta dos trabalhadores em muitas empresas, e de facto isto, esta proposta é de um descaramento brutal, de uma aberração brutal para os direitos dos trabalhadores, que nós entendemos que por via da lei, designadamente da Lei Geral do Código do Trabalho, querer alterar acordos que foram celebrados entre as partes é claramente inconstitucional e que nós entendemos que é inaceitável, e por isso propomos a sua eliminação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se o Partido Socialista pretende intervir a este propósito. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este artigo 7º, dizer que, de facto, nós avaliamos a proposta de lei com muita preocupação. Há aqui nesta proposta, desde logo, uma desconfiança naquilo que devia ser um privilegiado, uma desconfiança na negociação coletiva, nos instrumentos de regulamentação coletiva, que são os instrumentos corretos para o enquadramento de grande parte das relações laborais entre as partes. E, desse ponto de vista, também, suscita, enfim, embora este não seja o palco correto para fazer essa avaliação fina, mas suscita também dúvidas, algumas dúvidas do ponto de vista constitucional, já que, como referi, está expresso na Constituição da República a consagração da negociação coletiva como um dos instrumentos fundamentais. E esta proposta de alteração do artigo 7 faz um pouco tábua rasa de tudo o que é a contratação coletiva. Vir dizer que é nulo aquilo, digamos, que é acordado entre as partes, não é nenhuma imposição, é acordado entre duas partes, entre empregadores e trabalhadores, reforça de facto, com autonomia, com total autonomia das partes, reforça este sentimento de uma desconfiança por parte do Governo e dos partidos que o apoiam, na capacidade negocial entre as partes. Recordo que em 2009, na revisão do Código de Trabalho de 2009, também no seu artigo 7º, relativamente às normas imperativas, foi inscrito a necessidade de, em 12 meses, nos 12 meses seguintes, no ano seguinte, para que os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho se adaptassem. E esta era a visão mais correta da realidade. E não de uma forma imperativa e até, como aqui já foi dito, com efeitos retroativos. E, portanto, desse ponto de vista, naturalmente, o Partido Socialista não pode acompanhar a proposta que aqui está em cima da mesa. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. O Sr. Deputado Mariana Veca pedia que fosse sintético.
É muito brevemente, só deixar aqui um acrescento ao que disse. Durante esta discussão, ouvimos várias vezes o PSD dizer, nomeadamente quando discutíamos o banco de horas individual e grupal, o PSD e o CDS dizerem que as partes estavam em igualdade de circunstâncias e, portanto, não devíamos acreditar na capacidade negocial até das organizações sindicais, acusando muitas vezes os partidos da esquerda de não terem confiança dos negociadores por parte dos trabalhadores. Ora, quando se vem numa norma evocar a nulidade dos instrumentos de regulamentação coletiva que prevejam montantes superiores, com todo o requinte, que prevejam montantes superiores aos resultantes deste código, significa exatamente que nos estão a dizer: esqueçam tudo o que dissemos anteriormente, porque, de facto, tudo o que se tem vindo a dizer cai por terra com este artigo 7º.
Muito rápido.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas sobre isto dizer o seguinte: considerar a nulidade da contratação coletiva em matéria de compensação por despedimento, e convém lembrar que dados do dia 24 de abril do Eurostat confirmam que entre os 17 países da zona euro, só em 3 é que os trabalhadores são mais baratos do que em Portugal. Segundo os dados publicados, os portugueses custam menos às empresas por cada hora trabalhada. E, portanto, significa, e era aqui uma questão que importava colocar, qual o alcance desta medida, que era importante o PSD e o CDS dizerem qual o alcance desta medida quando estamos perante um ataque sem precedentes aos direitos dos trabalhadores. Convém aqui dizer que os 12,1 euros por hora que cada trabalhador português custa ao seu empregador constituem menos de metade da média da zona euro. E, portanto, quando se pretende esta alteração, considerando a nulidade da contratação coletiva nesta matéria, qual é que é o ganho de eficiência do ponto de vista da modernidade e da competitividade da nossa economia que o PSD e o CDS pretendem apresentar?
Bem, não sei se há intervenções. Não havendo, a Sra. Deputada Mariana Veiga, antes de sair, deixou claro o sentido de voto. Portanto, vamos votar o artigo 7º, as duas propostas de alteração. Em conjunto, Bloco de Esquerda e PCP. Votos contra? PSD e CDS. Votos abstenção? Abstenções? Votos a favor? PS, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos votar agora o artigo 7º de acordo com a redação da proposta de lei. Votos contra? PS, PSD, perdão, PS, PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor? PSD e CDS. Está aprovado. Artigo 8º é a norma revogatória. Não carece discussão. Podemos passar, julgo eu. Podemos passar à votação. Sim, sim. É, isto é uma questão técnica, não é? Não é um artigo com substância política. Não é um artigo com substância política, é uma formalidade, portanto. Sim, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para perceber junto do PSD e do CDS se é um erro de análise do PCP ou se o que propõem na revogação do número 6 do artigo 346 é a contraordenação do não pagamento da compensação.
Deputada, mas diga, já foi discutido na altura em que discutimos o artigo 346, mas diga. Sim. Mas a proposta de lei revogou o ponto 6.
A proposta já revogou
o 6.
Então... Então só um bocadinho.
É a questão do 366A. Tratando-se de novos contratos de trabalho, o trabalhador tem direito à compensação nos termos do artigo 366A. É isso que fica revogado.
Senhor deputado, senhor presidente, obrigado só para esclarecer, porque revoga aqui, mas prevê um novo número 7. Então não. Oh, Sr. Presidente, então estamos a falar de uma dupla revogação.
Não?
Sr. Presidente, eu percebo que neste momento, que é o momento de fecho desta discussão, que é complexa, se possam levantar várias dúvidas. O que nós dizemos é o seguinte, há aqui uma proposta do artigo 8º. Nós não temos nada mais a esclarecer do que aquilo que está aí. Quem quiser intervir sobre estes aspectos, intervirá, com certeza. Nós estamos dispostos e disponíveis para votar. Muito obrigado.
Extraordinário disfarce de incapacidade de justificar as propostas.
Muito bem. De qualquer modo, atenção, senhores deputados. Senhores deputados, de qualquer forma, se há alguma dúvida subsistir, depois, evidentemente, que haverá. Atenção, senhores deputados, deixem-me.
Eu acho que aqui ninguém está de má fé. E o PCP colocou aqui uma dúvida aos senhores deputados do PSD e do CDS, que se há indisponibilidade para a discussão na especialidade, ficou bem registado por parte da intervenção do senhor deputado do PSD. O que aqui nos levantou foi uma dúvida e foi essa a decisão que colocarmos. Porque a dúvida que tivermos aqui ainda tem tempo de ser retificada. A partir do momento em que o diploma é aprovado, é muito mais difícil e dificulta brutalmente a interpretação da lei nos locais de trabalho.
Procuramos esclarecer essa dúvida. O ponto 6... Não, senhora deputada, não tem sido conduzido com pressa. O ponto 6 desse artigo foi revogado e, portanto, na norma revogatória deverá constar.
Passa a falar. Presidente, posso? A alteração que foi aprovada no artigo 346 é ao número 7 em função da revogação que está prevista no artigo 8º. E, portanto, é neste artigo que se vai revogar aquele número 6. A proposta que foi votada foi apenas da alteração ao número 7 do artigo 346. É aqui que ele se vai revogar. E, portanto, é aqui que tem que se colocar esta dúvida. Se a intenção é mesmo eliminar aquela compensação para os novos contratos de trabalho. E foi a dúvida que foi colocada.
Sr. Deputado Artur Rico, creio que deu a palavra, se for rápido, para podermos proceder à votação.
É muito rápido, só para responder à Sra. Deputada Rita Rato, que não há nenhuma fuga ao debate, como aqui foi explicado e até pelo seu próprio colega de bancada. O artigo 8º é uma norma revogatória que normalmente aparece no fim de qualquer diploma que produza alterações em diplomas anteriores e que faz uma síntese e uma súmula de todas as normas do anterior diploma que são alteradas.
Votos contra o artigo 8º, PCP e Bloco de Esquerda. Votos a favor, PS, PSD e CDS. O artigo 9 diz respeito aos feriados religiosos, portanto, provavelmente teremos que voltar agora atrás aos artigos 235
e 34.
Não sei se estamos em condições de proceder a essa.